nesse bloco, um bloco importante. É a segurança pública. Foi destaque, inclusive, na Rede Globo, nos principais jornais do Paraná. Trabalho bacana que a Polícia Civil fez com relação a Cruz Machado, adolescente que confessa o duplo homicídio. E nesse bloco, os nossos convidados, o delegado-chefe. Primeira vez que ele veio no Linha Aberta, viu, Jair Nunes? Nós temos que conversar mais com os homens da lei, né, cara? Doutor Douglas, depois Sedon Freitas, chefe da 4 CDP. Doutor Rafael dos Santos Pereira, delegado adjunto. E a doutora Sandra, que vai ser a responsável pela delegacia da mulher. Doutor Douglas, satisfação estar aqui na Rádio União. O senhor já esteve aqui conversando com o nosso grupo, com o nosso diretor, Keiko Agostini. E destacar que como é bom aparecer dessa maneira, né? De resolver um duplo homicídio, para mim, esse homicídio, esses dois podiam ficar na galeria da impunidade, coisa que vocês nunca deixaram. Bom dia, doutor.
Bom dia. Não vou corrigi-lo, né, mas a gente fala com tristeza quando a gente consegue solucionar, ou aparentemente solucionar um caso de morte, principalmente dessas duas adolescentes. Não gostaríamos de aparecer, não gostaríamos de estar aqui falando sobre isso, né? Mas são atitudes e comportamentos do ser humano quando está em sociedade, e o crime está nesse comportamento. Então, o desaparecimento primeiro das meninas, depois a localização de ossadas, depois a conversa com as famílias, então isso tudo nos deixa com o sentimento bem afetado ou abalado, porque nos sensibiliza isso. Então, realmente ocorreram esses fatos, isso gerou uma repercussão social e na comunidade, e depois no Paraná, e depois, como se disse, em rede nacional. Mas resolvemos o caso, ou pegamos uma ponta da solução desse caso. Nós somos trabalhados para desconfiar das pessoas, e desconfiamos, então, que realmente tenha acontecido de forma tão simples quanto o adolescente autor nos relatou. De qualquer forma, as investigações continuam, nós temos todo o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Vara da Infância e da Juventude, que também conversaram com o adolescente, e ele expôs o mesmo fato que havia exposto para nós. Então, o trabalho na delegacia, ele se agilizou, se acelerou nessa última semana. Dr. Rafael, a doutora Sandra, os escrivães de polícia, os investigadores, todos dedicados a trabalhar nesse fato, né? Agora, fora isso, esses dois crimes graves, essas duas ações graves que ocorreram, nós temos outras ações também graves. Agora, então, o rompimento do açude, né, com a morte de uma pessoa. Então, isso tudo acelera o nosso trabalho e nos acelera também. Então, nós temos que estar sempre ligados. Né? Nesse caso das meninas, nós contamos com o apoio do Exército, que nos atendeu de uma forma imediata, assim, eficiente, né, de nós conversarmos com o coronel numa tarde e no dia seguinte pela manhã estarem mobilizados 50 homens, 40, 50 homens no local para fazermos a varredura. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, mais precisamente de Curitibanos, que veio com a equipe Homem-Cão, farejador, Corpo de Bombeiros de Dionísio de Porto União, que também nos atendeu, Tenente Cola, então, Corpo de Bombeiros de União da Vitória, Polícia Militar de Cruz Machado daqui, o Major Golemba, estão todos mobilizados, não para ajudar a Polícia Civil, mas para ajudar a comunidade. Né? Realmente, esses dois fatos colocaram temor, as mães acompanhando os filhos, né, aguardando a condução escolar, acompanhando os filhos até a entrada na escola, depois a saída na escola. Isso realmente gerou um temor lá popular, mas, como eu disse, ainda bem que conseguimos pelo menos pegar esse fio da meada, e agora nós continuamos a investigação para ver se foi sozinho, adolescente, tem mais alguém envolvido, se o fato ocorreu assim. O papel da polícia não é acusar ninguém nem defender, é buscar a verdade. Então, mais próximo da verdade é que nós tentaremos chegar.
Que bacana. Conversar com o doutor Rafael dos Santos Pereira, apresentar isso para vocês aqui através do rádio. É um guri novo, rapaz, entrou recentemente na polícia, não?
Bom dia,
doutor.
Estou há dois anos na Polícia Civil.
Eu estava falando com o piloto, com o Jair Nunes, com o nosso editor político e policial. chegou num aspecto assim que, dessa história das meninas, que perguntaram para o irmão do assassino, onde é que estava o fulano? Fulano estava caçando. Digo, então a polícia foi malandra. A polícia perguntou, ei cara, você caçou o que aquele dia? O cara não sabia nem o que caçou, cara. Aí o cara cai a casa. Até no tempo que eu sempre sou fã da Polícia Civil, porque dos 35 anos de rádio, 15 anos, o meu forte era policial. Então eu não saía da delegacia. Então é tudo uma ilusão quando você vê você um americano com aqueles vidros, a prova de bala, você vê os caras entrevistando. Na nossa delegacia ali embaixo era um sarrafo que você tirava e aparecia um buraco assim para você ver quem que era o bandido. Então, epa, o tempo que era TL, os bandidos de Alfa Romeo e nós de TL com os pneus furados, careca, sem gasolina. Então só naquela época. Doutor Rafael, para investigar isso é uma agulha num palheiro, né? Você tem que ir devagar, né? Ouvir, sentir, até pelo trabalho que vocês têm de academia e de polícia, você já vê quando o cara está mentindo, né?
É um trabalho de uma construção, um quebra-cabeça. Esse caso, por exemplo, das meninas desaparecidas aí de Cruz Machado, que é um caso que se arrastou por bastante tempo, foram ouvidas várias pessoas, reinquiridas. No início se parte com suspeitando de uma suspeita de muitas pessoas, de muitas formas de execução. À medida que o tempo vai passando, a investigação vai amadurecendo, vão se estreitando os caminhos, diminuindo as opções, até conseguir se chegar a um indício que aponte uma direção, que foi o que aconteceu no caso com esse jovem. Mas é um trabalho bastante minucioso, porque é justamente nos detalhes que vai levantar alguma suspeita. Às vezes um detalhe inicialmente pequeno e insignificante pode mudar todo o curso da investigação. Como tu falou, na hora da contradição é que você percebe que tem alguma coisa de errado, tem algo por trás, que pode ser medo de falar, pode ser o medo da autoridade, pode ser nervosismo, pode ser algo a esconder que não tem nada a ver com a investigação. Então é um trabalho bastante difícil de filtrar o que é relevante ou não e qual o caminho seguir na investigação.
Eu aprendi com vocês, com a Polícia Civil, de que, cara, quando passa 48 horas no homicídio, começa a complicar. Se desvendar nas primeiras 24 horas, sorte para a polícia. Passou 48 horas, começa a complicar a vida de vocês também, né?
É muito...
Começa a dificultar daí, né?
O homicídio... especialmente quando a gente consegue nas primeiras horas aí começar pelo menos ter uma direção de investigação, que tem alguma testemunha, alguma suspeita, te dá um rumo para você caminhar rapidamente para a solução, é muito mais fácil, até porque no calor do momento, até se você chegar no suspeito, ele vai estar mais abalado, ele vai acabar se delatando mais facilmente. Esse caso, voltando a falar, porque é o caso mais emblemático, É um caso que se estendeu, teve duas vítimas, um intervalo de tempo mais ampliado, e realmente foi uma investigação muito difícil. Eu tive uma contribuição bastante pequena, né, mas o Dr. Douglas, que acompanhou desde o começo, toda a equipe de investigadores, escrivães, empenhados, dedicados, preocupados em dar uma resposta para a comunidade, né? E depois do tempo é realmente mais difícil, vestígios se perdem, é muito mais difícil encontrar uma linha, né? Às vezes o suspeito já fugiu, né? antes mesmo de você identificar que ele poderia ter ligação com aquele fato, ele eliminou provas ou induziu testemunhas, e eu tenho a particular impressão de que com o passar do tempo, a sensação de impunidade gera na população um descrédito. Então, às vezes, alguém que tem uma informação que pode ser relevante pensa, mas eu vou só lá me complicar. Né? Então, isso afeta o comportamento da população, das testemunhas, das pessoas de bem que podem colaborar com a investigação. Porque muitas vezes nós chegamos, através do trabalho da equipe de investigação, a informações extremamente relevantes, e nós somos levados a nos perguntar por que a população não nos trouxe essa informação. Muitas vezes, talvez pelo medo da represália e de ainda pensar que pode ser uma... passar por um constrangimento, por medo, por risco em vão.
Doutor Douglas, chefe da CACP, o senhor está falando, já estou me lembrando, o que eu vou fazer da segunda pergunta. A segunda menina não teria morrido se ela procurasse vocês. Eu pensei nisso aqui quando ouvi a reportagem. Porque ela cismava que o cara tinha feito alguma coisa, só que ela falou pro cara, olha cara, você fez alguma coisa para fulano, aí que ela morreu. Se ela talvez tivesse procurado ajuda, que é difícil, a gente, ela está morta, mas se ela tivesse procurado ajuda, olha, eu acho que o doutor foi aquele cara, ela não teria morrido, no meu pensamento.
Nós estamos Nós estamos trabalhando com o que o autor comentou.
Sim.
E, como eu disse, a ação ou o amadurecimento dele praticar a ação, que ele disse, já planejava matar a primeira adolescente, a Camille. Passaram-se 4 meses, ele foi abordado pela segunda adolescente, a Solange, que disse que desconfiava dele. Isso é a história dele, e não quer dizer que seja a real ou que nós acreditemos nessa história, né? Então, quando se pergunta, por exemplo, você cometeu algum crime de conotação sexual, alguma violência sexual? Não. Isso, esse não dele não nos convence. Não nos convence por quê? Porque nós temos elementos, a calça retirada no avesso das duas meninas. Então, talvez ele esconda o crime de violência sexual só confessando o homicídio. Porque na cabeça dele, talvez o homicídio sexual seja pior que o homicídio. Né? Ele vai passar por uma avaliação para ver se tem algum problema psiquiátrico, psicológico, né? Mas de qualquer forma, nós, como eu disse, nós somos treinados para desconfiar, né? Então, se tem algum elemento que a gente não desconfie, então a gente acaba fazendo referência a uma outra história, né? Então, quando nós perguntamos o que motivou a morte da primeira adolescente. Não, ela me humilhava, tá? Mas eles são criados juntos. As famílias se conhecem.
Quase que na frente, né?
Ele chegava a dormir na casa da outra menina. Então, será que só uma humilhação, tapa no rosto, uma brincadeira, uma galhardia, qualquer coisa assim, será que isso motivaria ele a matá-la? Motivaria ele a matar a segunda adolescente, e ela falasse assim, eu desconfio que seja você, e essa desconfiança dela, ou esse dizer dele, que ela desconfiava dele, não nos convence, porque será que se isso levaria só a caminhar 1 hora do local da abordagem, 6:30 da manhã, até o matagal e depois lá asfixiá-la? Então, isso fica ainda, vamos dizer, fica aéreo. E nós, então, vamos ter que nos convencer da situação. O explicar dele, o dizer dele da ação é tão simples que nós desconfiamos. Matou por quê? Matei, asfixei as duas. Né? Uma porque me humilhava, a outra porque disse que sabia e acabou. Falou isso para nós, falou isso para o Ministério Público, falou isso para o juiz da Vara da Infância. Né? Então, como eu disse, a investigação continua. Né? Nós temos que ter, não é só também nós desconfiarmos, temos que ter um elemento, e o elemento então é essa simplicidade da ação que ele confessou realmente.
Eu quero dizer para o senhor também que ele não me convenceu, que ele não abusou sexualmente das duas meninas, até porque que me chama a atenção, porque que ele ia deixar as duas calças lá de avesso? Não que eu seja policial, ou seja, Kojak, Bareta, no setor, pelo convivência com vocês durante 15 dias, eu aprendi muito com a Polícia Civil. Também não me convenceu isso. Agora, lógico, a gente vai só conversar sobre isso hoje, eu quero trazer você mais vezes, porque isso comoveu. Eu que tenho uma filha de 37 anos, uma de uma, meu Deus do céu, eu fiquei empolvorosa. A sociedade inteira pedia a solução do caso, né, doutor? Imagina como é que ficou a sua equipe.
Nós não tínhamos onde nos situar. Primeiro, o desaparecimento delas não queria dizer que elas estivessem mortas. Desapareceram, pode ser que fossem carregadas para uma outra região, estarem num outro estado, talvez num outro país, e essa era a esperança das famílias. que elas pudessem ter fugido, poderiam até nunca mais aparecer, mas que estivessem vivas. E depois você encontra uma ossada, um crânio, com a mochila de uma, da Solange ao lado, e vai lá conversar com a família, a mãe trabalhando, fazendo massa de cimento.
Pecado, né?
Para arrumar o paiol de fumo, né, com o irmão. E daí recebe essa informação. Ela ficou estática. Isso realmente nos deixa emocionado, porque você se colocando no lugar, apesar que a gente tem que ter a frieza de dar um recado, de dar a situação e não esconder realmente, né? Mesmo que precisaríamos do material genético dos pais para fazer o confronto com a ossada da Solange. E depois a Camila é a mesma coisa. Então chega lá uma família onde eram quatro irmãs, né? A família ainda está mais estruturada um pouco emocionalmente, porque tem as outras três meninas que dão esse amparo emocional para a mãe, mas a mãe também sente muito, né? Então essa história realmente nos comove, e nós temos, vamos dizer assim, o coração de pedra, mas a comunidade não. E uma comunidade verdadeira, você veja, são agricultores que só se interessam pelo trabalho. Não é uma comunidade desordeira, desajustada. Uma comunidade ordeira, no interior de Cruz Machado, né? Então, realmente, a cobrança é justa, mas nós não tínhamos onde nos situar. Então, não sabíamos o que tinha ocorrido com as meninas. A partir do momento que encontra a ossada de uma, ossada de outra, você tem os pontos onde elas desapareceram e os pontos de encontro de ossadas. E você, então, os investigadores começaram realmente a trabalhar ao redor desses pontos, onde situaram um adolescente autor.
Engraçado que até na entrevista que eu ouvi do senhor, eles caminharam mata dentro durante 30 minutos, né?
Mas nós refizemos o caminho certo, abordagem sim, dá quase uma hora de caminhada.
Você veja?
Mas então, uma hora de caminhada não por terreno plano, terreno montanhoso. Nós descemos até uma cachoeira, onde ele disse que a intenção era jogá-la na cachoeira, mas não fez porque era um local frequentado ali pelo pessoal da comunidade. Subimos novamente o morro, caminhamos mais uns 40, 50 minutos até o local onde ele disse que a asfixiou. E a Solange, ele disse que abordou no potreiro, lá no trajeto entre a casa dela e o ponto da condução escolar, e a levou lá no local onde nós encontramos a ossada. Então nós perfizemos esse caminho, né, para ver os detalhes ali. Como eu disse, nós temos que tentar chegar na verdade real, a gente chama verdade real, o máximo possível.
Bom, o senhor acha que essa história dele não lhe convenceu ainda?
Ele é uma pessoa que ele esteve lá no local com elas em vida, pelos detalhes que ele dá, mas...
Um boné que o senhor falou, né?
Oi?
Um boné que ele tinha, que ele caiu, parece que foi encontrado lá.
Uma touca.
Isso prova o senhor...
Uma touca que foi encontrada na mochila da Solange, que ele disse que é dele, e que ele colocou, ele perdeu essa touca, voltou no local lá mais em duas ocasiões, não achou a cobertura, a touca, né? E ela estava dentro da mochila dela, né? O que que nós fizemos? Nós recolhemos a touca, mandamos para o Instituto de Criminalística, junto com o material genético dele, para ver se encontramos fio de cabelo na touca, coincidente com o material genético dele.
Pelo menos que ele estava lá.
Se a perícia for positiva, pode ser que a perícia seja negativa também. Então, nós temos vários elementos, ou necessitamos de apoio de prova técnica.
Coincidiu que chegou na mesma... Do dia que o senhor aprendeu adolescente, chegou o exame de DNA? Dizendo que era das meninas? Foi coincidência ou não?
Não, o exame de DNA não chegou ainda.
Não chegou?
Não, o Instituto Criminalística está em forma de urgência, eles vão adiantar o exame, mas ainda não está pronto. Esse é um exame que é feito no laboratório do Instituto mesmo, né, lá, então eles iriam adiantar isso, dada a internação provisória do adolescente. E o mesmo procedimento de urgência nesse exame de DNA da touca.
Ah, e das ossadas, veio positivo?
Na ossada ainda não.
Não está bem?
Não, não temos ainda o confronto genético entre a ossada e o material genético dos pais. Ainda não temos, mas já estão a tempo no Criminalística, no Instituto Criminalístico em Curitiba, e os peritos lá então irão dar um caráter de urgência a esses exames.
Chato foi todo o esqueleto, doutor, não?
Não, da Solange, que foi a primeira ossada encontrada, foi encontrado só o crânio e alguns fragmentos ósseos, não a ossada inteira. Da Camille, que foi agora dia 11, 12 de agosto, que foi encontrada a ossada quase completa. Né? E algum detalhe que ele dá de roupa, de local, de a mochila, isso denota que ele esteve lá no local com elas com vida. Né? No mesmo a situação da reconstituição que nós fizemos, fazer o trajeto com ele, ele apontava os locais, não é por aqui, até chegarmos lá onde foram encontradas as ossadas.
O que acontece com esse elemento, com esse adolescente agora?
Ele foi apresentado na vara da infância e juventude, foi ouvido duas vezes pelo juiz, né, pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, onde ele conta a mesma versão. Eles decretaram a internação provisória dele, né, e essa internação provisória nos dá tempo de terminarmos o procedimento de investigação, onde o juiz poderá aplicar uma medida de internação até 3 anos, o máximo 3 anos. Dentro desse período, ele passará por avaliação psicológica e psiquiátrica.
Dentro do inquérito, ouvindo, até ouvindo a Rede Globo, eu senti, posso falar com o doutor Rafael, senti que as meninas que davam entrevista não imaginavam que o cara podia fazer isso.
De fato, eu acredito que ninguém imaginava, ninguém da região, acredito que pudesse, que acreditasse que alguém da região pudesse praticar um ato dessa natureza. Né? O que acontece é que também a investigação, como nós falávamos que é uma construção, que vão se diminuindo as alternativas, com o avanço das investigações e principalmente com o encontro das ossadas, né, nos encaminhou para pensar na direção de que fosse alguém da região, pela dificuldade de acesso, pela necessidade de conhecer a região para fazer uma abordagem das vítimas e conseguir ocultar os corpos sem passar pela residência de nenhum morador. Então alguém seria muito errado buscar alguém de fora fazer isso, e além do mais não faria pouco sentido abordar essas jovens lá. Se dispusesse de um veículo, por exemplo, se tivesse empregado um carro, e não sair de lá, ficar próximo da casa dos pais, dos familiares, próximo dos moradores, e ainda iam levar os corpos a um local de tão difícil acesso. Então, as circunstâncias, né, principalmente a localização das ossadas e da residência das vítimas, que são locais bastante próximos, né, nos conduziram para esse, já direcionavam para que fosse alguém da região. Mas é difícil acreditar, principalmente quando se fala um adolescente que tivesse capacidade, aliás, qualquer pessoa, né, mas um adolescente que era conhecido delas, conhecido da comunidade local, né, que pudesse praticar isso aí.
A comunidade, como é que viu ele sendo o autor? Acreditava no princípio que seria ele mesmo ou não? O estranhado.
O doutor Douglas, que acompanhou, inclusive, a reconstituição, pode falar com mais propriedade.
Como é que acompanharam isso, doutor Douglas?
Eles estranham, porque as próprias famílias das vítimas estranharam.
É um amigo.
Sim, eles disseram que abrigavam ele. Ele era amigo da uma comunidade, como eu falei, ordeira.
Uhum.
As crianças,
todo mundo se conhece.
As crianças frequentam a escola, exatamente. Então não tem a distância de 2 quilômetros, é vizinho. Vizinho, vamos dizer para nós, confluente. Então se conhecem. O menino dormia na casa de uma, dormia na casa de outra. Ele, inclusive, é até parente da segunda vítima.
Se veja, cara.
A avó dele tem o mesmo sobrenome da segunda vítima. Então realmente ninguém acredita. Né? Como nós sempre falamos e sempre ouvimos, homicida todos nós podemos ser, mas talvez o motivo que justifique, agora essa ação ali não teve motivo. Então ele passará por uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, como eu falei, para ver se detecta alguma anomalia nele, anomalia mental nele, ou de comportamento, ou de caráter, não sei. Né? Mas realmente ninguém acreditava. As próprias duas famílias em conversa falavam, não dá para acreditar e ninguém desconfiaria desse menino.
Agora eu quero cumprimentar o senhor e a sua equipe, porque pela experiência minha vivida, o inquérito foi bem feito. Que até hoje faz 5, 6 anos que mataram aqui um vereador de 4 mandatos, Remy Haroldo Gleixo, não chegava na sua casa, ele foi assassinado. E o inquérito foi muito mal feito. Crítica a quem fez o inquérito no passado. E até hoje esse crime está na galeria da impunidade. A formatação do inquérito é tudo para você iniciar a investigação, doutor. Eu não posso, sem ser advogado, sem ser jurista, como repórter, eu entendo que o inquérito bem feitinho não tem escape, você vai pegar.
Vai bastante do tino do investigador. Nós temos uma equipe de investigadores, dedicada, bons e experientes. Né? Alguns mais experientes, outros menos, pelo tempo de carreira. E a perspicácia e a perseverança, porque realmente é um desafio para nós. Quando se ocorre um crime, inclusive dessa natureza, isso é um desafio para nós, que nós temos que denotar materialidade e autoria. Né? Até então não tínhamos nem a materialidade que foi confirmada com os ossos. E agora então temos a materialidade e a autoria. Então os investigadores trabalharam perseverante e insistentemente, era dia sim, dia não, estava no local. Né, um desdobramento bem grande, além de ter que atender os outros fatos, a delegacia não para, o movimento não para, né, as ações que nós temos que investigar não param, não termina-se uma, já começa, já ocorre mais duas, três, né, e a pressão que a comunidade sofreu, estando lá, como eu disse, exército, corpo de bombeiros, polícia militar, né, de forma constante lá, então viram que ninguém estava para brincadeira, né? E daí então, novamente, agradeço essas instituições que nos atenderam de pronto, e não nos atenderam a Polícia Civil e sim a comunidade. Mas talvez essa pressão que fora feita lá na região, né, quando eles foram entrevistar o menino e detectaram lá uma coisa, ele acabou já confessando a situação, porque viu que não tinha, e se não fosse assim, nós iríamos instantemente até chegarmos nele, fosse semana passada, ou fosse essa semana, ou fosse na semana seguinte.
Doutor Douglas, a dificuldade não é sua, é do Brasil. Está chegando a doutora Sandra, aqui, delegada. Oi, doutora, prazer. Como é que está você? Bem. Vamos sentar aqui, vamos se acomodar. A dificuldade que passa... Aqui a quarta era para ser celas correcionais, eu me lembro tão bem, eu fui na inauguração, era duas celas com 4 beliches, era sonhar, o camarada ficava bêbado hoje, ia preso amanhã, dormia lá e soltava outro dia. Nós já tivemos 70 presos no centro da cidade, aqui virou um mini presídio, sem estrutura, e a Polícia Civil virou babado e preso. Vocês com pouca gente, pouca mão de obra, pouco investigador, pouco policial, vocês não podem sair dali todo mundo, porque você tem que guardar os presos. Não estou puxando o saco, mas pela experiência que eu tenho de repórter policial, que eu tive 15 anos.
O preso, ninguém se preocupou com eles. Não é desse problema de governo, não vou aqui fazer
não,
política.
Não, eu estou falando, é o Brasil inteiro.
Não é um problema desse governo, nem do governo passado. Isso é uma situação, eu tenho 23 anos de polícia e já foi pior, muito pior. Então hoje nós temos os agentes de cadeia, que fazem parte do DPEM, do Departamento Penitenciário, que faz parte da Secretaria de Segurança, antes era a Secretaria de Justiça, e hoje nós temos 6, 7 agentes de cadeia aqui para nos auxiliar na guarda dos presos. Revista de mantimento, revista pessoal, deslocamento dos presos, leva o médico, leva o dentista, Né? O deslocamento até o fórum, a Polícia Militar nos auxilia. Hoje, com as audiências e custódia, prendeu, no dia seguinte já encaminhamos ao fórum. Mas toda essa movimentação de preso, hoje nós compartilhamos com agentes do DPEM. Antes não, eram só nós. E o preso, como eu disse, ninguém se preocupou com o preso. Todo mundo fala que a prisão ela tem que ter um caráter de reeducação, de reavaliação do preso para reintegração. É tudo né? Reintegração do preso. Mas ninguém quer cuidar do preso. Realmente, então, fica a cargo da Polícia Civil. Nós não temos nenhuma aula na escola de polícia, seja para delegado, escrivão, investigador, no trato com o preso. Mas quando nós saímos da escola de polícia, na delegacia, já estamos lá tratando dos presos. E temos que fazê-lo, né, a guarda, principalmente, para deixar a comunidade em segurança. A cadeia, eu acho que seria a cadeia provisória, ela teria que estar na cidade realmente, para a cidade ver quem foi preso, por que foi preso, né, e isso que servisse como exemplo. Mas o preso condenado já tem que estar no sistema penitenciário. Agora nós estamos conseguindo remover alguns presos. Muita batalha do judiciário, do juiz, do Ministério Público, nosso. Então, nós tínhamos de 80 presos, 35 condenados. Então agora nós conseguimos remover alguns, semana que vem pode ser que sejam feitas mais remoções, mas esses presos condenados têm que estar no sistema penitenciário, né? Porque o preso tem também algum direito, ele trabalha 3 dias, se trabalhar 3 dias tem um dia pago da pena, isso se chama remissão, e a detração penal, que é a passagem de um regime para o outro, né? Que o que aqui na cadeia pública ele não tem.
Um tempo recente, alguns anos, um juiz, promotor, decretário, fechamento da quarta CDPJ, então nós vamos levar os presos tudo por fora. Não deu em nada, por quê? Não vai por aonde esses presos, meu Deus do céu? Aonde que nós vamos pôr? Enquanto o Estado não der ação, não tem onde colocar, vai ter que ficar aí. Quem vai ter que cuidar? Doutora Sam, doutor Rafael, doutor Dono, a equipe dele que vai ter que cuidar dos presos aqui. E tinha até uns tempos assim que os caras, deixa que furam uns 3, 4 para dar um alívio para nós. Porque não tinha onde pôr os caras, rapaz. Não tinha onde pôr os caras. Deixa eu apresentar para vocês a doutora Sandra. A doutora Sandra vai ser responsável, já está sendo, cuidando da mulher, doutora. Chama-se DPCAMI, a delegacia criada aqui, a delegacia da criança, adolescente, da mulher de 12, não? Bom dia, doutora.
Bom dia. Bom, a delegacia da mulher, a gente vai...
É só mulher.
Não, não é só mulher. A gente também vai cuidar da parte do idoso em situação de vulnerabilidade e também da criança e do adolescente.
É DPCAMI que você chama? Portugal é DPCAMI.
Não, a gente chama DM, Delegacia da Mulher.
Só da mulher?
Sim. Mas a gente vai cuidar da criança, do adolescente e do idoso.
Só no papel por enquanto também?
Sim, por enquanto no papel. A gente tem previsão de se mudar no final de setembro para um prédio novo e também se mudar para lá com a equipe nova formada por mulheres. E a nossa previsão é de um mês a gente já está funcionando.
Que bom. Doutor Augusto, quer colocar? Se me aguarda a política depois, posso começar? Depois, doutor?
Sim.
Tem algum compromisso?
Não.
Daqui a pouco eu sempre vou dar chance para os homens falar, mas é 5 por medida que eu vou dar chance para eles falar. Como é que está a delegacia da mulher, doutor?
Delegacia da mulher já é um trabalho do doutor André, da outra gestão, doutor André, chefe da 4ª SDP. Mas é um trabalho já do próprio Departamento da Polícia Civil, né? A criação das delegacias da mulher. Então, nós não tínhamos ainda prédio para ser instalado, foram vistos alguns imóveis para locação, e quando a doutora Jane Carna falou que teria a casa do magistrado, que não estava sendo usada, estava abandonada, ou sem uso, 3, 4 anos, e nos fez essa proposta. Nós levamos então ao Departamento da Polícia Civil, a Prefeitura encampou a ideia de fazer a reforma. Junto com a Delegacia da Mulher vai funcionar uma sala de oitiva do projeto Confiar, do Dr. Mattioli.
Oh,
oitiva de criança e adolescente, oitiva sem dano. E sem dano é sem trauma. É uma oitiva sem trauma, a criança e adolescente passaria por uma oitiva só, durante a fase de inquérito e durante a fase judicial, para não ser traumático para ela, para repetir toda a violência que ela sofreu, porque hoje você faz esse trabalho no inquérito, depois novamente em juízo. Então eles querem fazer, já tem o projeto, já está bem adiantado, o projeto já está em andamento, inclusive, né, com psicólogos, com advogados, com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então a Delegacia da Mulher é a parte estrutural da casa mesmo, e nos fundos, então, essa sala do Itibo do Projeto Confiar. Então a Prefeitura está terminando a reforma, né, agradeço ao prefeito Pedro Ivo, que se dispôs a isso, e o departamento já está, então, agora começa a instalar, já foram instalados os telefones, e agora o sistema de informática, o sistema de internet para a delegacia. Então já está bem adiantado, como a doutora Sandra falou, creio que daqui a 30 dias já esteja instalado lá. Vamos precisar de móveis, isso tudo, mas essa parte nós daremos um jeito, vamos lá colocar em funcionamento a delegacia, porque a doutora Sandra gerencia toda a estrutura, né, de pessoal e estrutura predial. A doutora Sandra recém ingressa na Polícia Civil, veio de Pernambuco, de Recife.
Nossa Senhora! Tá no frio, Zé. O que ela sentiu no nosso inverno?
Pois é. Veio do local, do local banhado pelo mar, né? Bonito.
Tudo o rio passou aqui.
Veio, mas ela foi bem recebida aqui no Paraná. Nós gostamos bastante dela. E ela escolheu vir trabalhar conosco, o doutor Rafael também. Então não são aventureiros. Não são delegados aventureiros que vêm para a região já com a intenção de sair. Como eu também não vim. Eu tenho 23 anos, trabalhei em 3 locais, 7 anos, vamos dizer, em cada cidade.
Qual foi a última parada sua, doutor?
Em Capanema. 7 anos em Capanema e fui convidado para vir para cá.
Bom, daqui só sai para coisa boa, viu, doutor? Para Curitiba.
Olha, então, não queria. Preferiria ficar aqui do que Curitiba. Mas como a doutora Sandra também escolheu vir para cá. O doutor Rafael veio de Capanema, que havia me substituído lá. Né? Então quis vir trabalhar conosco, já tinha contato com a Paola, com a escrivã, comigo. Então quis vir para cá e surgiu a oportunidade, então ele veio. E a doutora Sandra igual. Os dois são pessoas competentíssimas.
Sangue novo!
Sangue novo, né? Talvez sem vício e também nos ensinam. É, porque eu sou já velho, a gente já tem algum vício, já levamos bastante bordoada, já demos bordoada, já levamos bastante bordoada, falta de estrutura, falta de gente, mas eles trazem conhecimento técnico, conhecimento jurídico e conhecimento de uma administração nova. Então isso a gente vai aprendendo também.
Doutora, como é que sentiu a nossa cidade, doutora? Frio? Passou frio ou não?
Sim, no começo principalmente. Essa pergunta eu ouço todos os dias. Mas estou gostando bastante da cidade, as pessoas são bem hospitaleiras. Na polícia também fui muito bem recebida e tenho pretensão de ficar bastante tempo aqui.
Que bom, nós esperamos. Quem espera são as mulheres, doutora. A senhora viu, está aprendendo. Eu nunca vi como existe violência contra a mulher aqui em União Vitória. E o dado mais assustador... Como existe abuso de criança e adolescente, doutor?
Sim, é um número bastante alto.
É alto. Você já se assustou?
Sim, bastante.
O polícia não se assusta?
Não, a gente se assusta, sim, principalmente porque eu acabei de entrar na polícia. Mas o número é bastante alto, principalmente por causa dos municípios pelos quais nós respondemos. Não só por União, mas Bituruna, Cruz Machado e General Carneiro têm um índice bem alto de violência sexual contra criança e adolescente.
E eu sempre gostei da mulher, na delegacia da mulher, porque fica muito mais fácil o trato da mulher com a mulher, né, doutora?
Sim, ela se sente mais confortável de falar sobre o problema dela.
O homem já é mais machista, mas será que só fez isso? O homem já quer defender o cara lá, rapaziada. Não, a mulher já vê com a alma, com o coração o que ela está conversando,
sim,
né?
Sim, sim, com certeza. Com certeza ela se sente bem melhor de ser atendida por uma mulher.
Então, quando o setembro chegar, primavera, quem sabe, dia 21 de setembro, nós podemos estar em casa nova.
Ah, sim. Se
Deus vamos quiser. Jogar para o início da primavera, então. vamos dar mais um tempo, Pedrinho, para você terminar a casa. E que bom, está entusiasmada.
Sim, bastante.
Que bom, bom para você, né, doutor? Sangue novo, gente nova e E a preocupação, esse trabalho de rede que nós estamos fazendo com o nosso juiz aí, do Matheus, um trabalho com relação adolescente e criança, isso é um número assustador, né, doutor? Não que a gente seja assim, eu acho que o cara que bate mulher tem que ir pra cadeia mesmo, cara. Mulher não foi feita pra apanhar. Não porque eu tenho mulher e filha, mulher, tenho irmã, mulher, tenho mãe que trabalhou sempre fora. A gente sempre aprendeu a respeitar a mulher. Tem disso aqui, né, cara? Estranho, né?
É, a estatística nós vemos de duas formas. Ou tem uma violência fora do normal, ou as pessoas confiam nos órgãos repressores, Polícia Civil, Militar, Ministério Público e Judiciário, e se sentem à vontade de reclamarem. Porque a violência contra a mulher, ou a violência sexual contra a mulher, ou contra a criança e adolescente, ela é uma violência velada, feita em quatro paredes, sem testemunhas, e geralmente são familiares que estão envolvidos nessa violência. Então isso já reprime...
E não tem camada social, né, doutor? Não é pobre não, é rico que surra também, cara.
Rico surra, rico estupra, pobre, rico bate, exatamente. Mas talvez seja a confiança no órgão repressor que faz com que a vítima reclame, porque sabe que aquilo vai ser processado e não vai ser deixado para trás, nem engavetado e nem no esquecimento. Né? A Delegacia da Mulher, a doutora Sandra, tem o aparato técnico e tem a formação. A doutora Sandra acabou de regressar de Curitiba, teve uma reunião com as delegadas para fazer uma gerência de como atender essas situações, ou expor as situações locais. Então, a doutora Sandra frequentou e vai frequentar esses cursos de informação para o trato com essas pessoas vulneráveis, vítimas de crime.
Que bom, nas minhas contas, a senhora é a quarta mulher a vir para cá. Nós já tivemos aqui uma delegada, Maria Tereza, acho que foi a primeira delegada mulher do Paraná, era uma mulher preta, enorme, forte, aquilo chamava atenção, ela comandava, que os homens tinham medo, era que Deus lhe guarde. A tia Maria, doutora Átima, colador Bittencourt,
já, da minha turma.
Da tua turma? Bom, nesse bloco, a segurança pública. E a oportunidade primeira que temos de trazê-los aqui no Linha Aberta. Esse programa, doutor Douglas, tem 40 anos, eu só sou um mero apresentador. Vocês que são os nossos convidados que fazem o sucesso. Doutor Douglas, que é o chefe da 4CDP, doutor Rafael dos Santos, que é o delegado adjunto, e a doutora Sandra, que vai comandar a Delegacia da Mulher. Mas ela deixou bem clara que também terá atenção à criança, ao adolescente, ao idoso. Acho que nós estamos jogando aqui com a doutora Sandra, que quem sabe no dia 21 de setembro, início da primavera, as coisas aconteçam. Essa casa a gente funciona na Rua do Cemitério, na Rua Ipiranga. Antigamente a prefeitura tinha que dar casa para o juiz morar, cara. Tinha disso. E essa casa estava ociosa e a doutora Jane Carla Furlan, que é filha de Dona Vitória, fez um tema de comodato com a prefeitura, o prefeito Pedrinho, reformando a casa para dar condições de atendimento diferenciado à mulher. Doutora Sandra, é importante porque vai ter local lá, inclusive, para você conversar sozinho com a criança, com o adolescente, com o idoso. Porque se diz, eu trouxe aqui uma senhora que trabalha com idoso, esse problema de idoso tem bastante aqui na cidade, no aspecto de emprestar dinheiro para o neto, para o bisneto. Se não emprestar no banco, eles apanham. Sabia disso, doutora, que tem disso também?
Sabia.
Aqui? Que é triste, né, doutora?
Sim, sim. Muitos idosos acabam que eles nem sabem o dinheiro que recebem, não sabem mais a quantia, não tem mais o controle. Porque filhos ou netos acabam fazendo empréstimo em nome deles e gastando todo o dinheiro. E muitas vezes esses idosos acabam ficando numa situação bem precária por conta disso. Embora não precisassem, porque o dinheiro que eles recebem a título de pensão é suficiente para viverem dignamente. Mas acontece bastante isso.
Aqui no adolescente, criança adolescente, a gente trabalha com o doutor Matiola, que é o juiz nosso aqui, o doutor Julinho, que é promotor, um trabalho de rede bacana. Porque esse trabalho individual só teu também não vai funcionar. Tem que ser um trabalho em rede,
sim,
né, doutora?
Sim, com certeza. A gente precisa muito da parceria com o Ministério Público e com o Judiciário para a gente dar conta e fazer um trabalho bem feito. Também de prestar mais atenção na criança e no adolescente, que eles são vítimas de crimes terríveis, né, de abuso sexual. E com certeza, com a parceria com eles, dá mais certo.
E a grande dificuldade, eu sempre falo aqui na rádio, que o abuso sexual está dentro de casa, né, doutora?
Sim, principalmente.
Pecado isso, né? Pessoas que essa criança vive, confia, acontece.
Pois é, normalmente são é um tio, é um padrasto, é um avô, ou até mesmo o pai.
E é, eu sempre tenho falado que a coitada da professora, essa que tinha que ganhar uma fortuna por mês e que ganha pouco, até porque sou professor aposentado também, viu, doutor? A professora é que sente efetivamente o cuidado com a menina ou com o menino, porque começa a dar os primeiros sintomas em sala de aula, né, doutor? Não sei se você tem essa experiência. O rendimento dele cai e ele não quer contar, porque a coisa é ter isso. Se contar, eu mato teu pai, tua mãe mata você. Ou eu mato a tua mãe, me mato eu e mato você. O trauma que dá nessa criança, ela não vai contar mesmo, né?
Pois é, normalmente os professores chamam os pais, né, até a escola para contar que o desempenho escolar diminuiu, que a criança chora, mas ela chora muito na sala de aula, não consegue acompanhar as tarefas, e os pais são chamados por conta disso. Mas às vezes os próprios pais são negligentes. Vou dar um exemplo, o padrasto abusa da criança, aí a mãe sabe e não faz nada. Então, acaba que somente acionando o conselho tutelar é que a gente tem notícia na delegacia, quando o conselho chega até nós, ou então quando o conselho vai até o Ministério Público e até o próprio Poder Judiciário para comunicar o fato.
Eu tenho uma experiência antes do ECA. Como diretor de escola, também senti uma aluna. E, coincidentemente, foi isso que você contou, doutor. O padrasto abusava e a mãe era uma professora. A mãe não quis acreditar. E na época o juiz era o doutor João Campos de Jesus, era aqui o juiz. Ele disse, Brice, nós vamos pegar essa jaca com você aqui, mas você vai ficar sozinho. Dito e feito. A hora que nós fomos buscar a capa preta, a menor negou, a mãe negou, o cara negou, e eu fiquei vendo navio. Mas eu fiz a minha parte como cidadão brasileiro. Hoje não tem mais isso, tem o ECA que protege essas crianças. E interessante que todo mundo duvida do estatuto, mas o estatuto te dá direito, mas te dá obrigações, né, doutora?
Sim, e nós temos uma parceria também com o Poder Judiciário, com o Projeto Confiar, que a gente faz a auditiva da criança e do adolescente com a equipe de psicólogos, onde a criança se sente mais à vontade de contar sobre o abuso. É bem melhor para ela do que ir numa delegacia e ter que narrar esses fatos. Nós não temos a técnica suficiente para conversar com a criança, com o adolescente, e essa parceria está dando muito certo.
Esse projeto Confiar veio para ficar, tomara que fique
com certeza, mesmo, né, doutora? Com certeza vai ficar. É imprescindível para a gente trabalhar com o projeto Confiar.
Que bacana. Doutor Douglas, então a sua equipe está aqui. Tomara que não vão embora, né, doutor? Tomara que não deixe o senhor assim tão cedo. Eu estou gostando aqui, doutora Santo, doutor Rafael, dois meninos em comparação a meus 60 anos e dois anos. Tenho 35 de rádio. E sempre torci para a polícia, porque você tem que confiar na polícia. Mais do que nunca estão aí para proteger a nossa vida, tanto a militar como a civil. Saem de casa e dão um tchau para os filhos, não sabem se vão voltar. Se dá um tiroteio, eles podem morrer. Eu sempre digo, polícia nunca queria ser na vida. A única pessoa que eu não queria ser era policial. E na realidade, como é bom vocês verem prestando conta para a sociedade. Que a polícia é criticada, que se não fazem nada, mas vem aqui para passear, se nunca estão sexta, sábado, domingo, aí estão viajando. Falam, doutor, não do senhor, mas falam. E de repente desvendar um crime que, falei para o senhor, estava caminhando para ir para a galeria da impunidade. Desvendar a morte dessas duas meninas. E eu sonhava, doutor, por incrível que pareça, que alguém levou essas meninas para São Paulo, contando um mundo para ela, de vantagem para as duas. Eu também sonhava como uma mãe dela, que elas estivessem vivas. Eu jamais pensei que elas seriam sido mortas dessa natureza, que é pior, eu também estou com o senhor. Eu acho que elas foram abusadas sexualmente, não sei quem que vai provar isso. Dá para provar isso ainda, doutor?
Olha,
só se ele falar.
Pelas circunstâncias, porque nós não temos mais condições de fazer perícia técnica, né, na ossada, e que leve a essa situação de violência sexual. Mas a gente deduz pela vestimenta, então isso pode ser que a gente forme uma convicção, mas pode ser que não consigamos manter essa
linha.
Exatamente. Mas de qualquer forma, a intenção era retirar de circulação o autor desses fatos para que não viesse a cometer novamente. Aí, infelizmente, conseguiu cometer em duas ocasiões, né, e deixou duas famílias desestruturadas, né, desestimuladas até. Mas o nosso trabalho, vamos dizer, de apurar a autoria...
Nós... Mas é bacana para a polícia isso e para os companheiros, né, de polícia, né? Quando você consegue chegar e desvendar esse novelo de lã, né, doutor?
Dever
cumprido, né? Primeiro, dever cumprido. Segundo, é duas meninas que morreram, pô.
É um alívio para nós, né? Porque realmente, como o senhor disse, nós sonhávamos e daí fazíamos várias mentalizações do que poderia ter acontecido com essas meninas. Foram para São Paulo, foram para Minas Gerais, foram para o Paraguai, foram para China, foram para qualquer lugar, menos estarem mortas. Pela localização da comunidade, pela estrutura da comunidade, né? Mas na estrutura tinha alguém ali podre de caráter, de moral, né? E que cometeu o fato. De qualquer forma, nós, né, terminaremos o inquérito, a apuração do ato infracional, e remeteremos ao Dr. Mattioli, a vara da infância e juventude, junto com o Dr. Júlio, que irão apreciar o que nós levantamos de provas. É, mas infelizmente a gente divulga isso. Às vezes até um fato trágico faz com que a polícia venha à tona, né? Mas a gente não gostaria disso. Nós não somos assim de muito midiáticos, mas não gostaríamos de estar anunciando isso. Mas um fato grave faz com que a polícia venha à tona. Faz com que a gente pegue toda uma estrutura, como eu falei, das outras instituições. Então a gente que pegasse toda essa estrutura para fazer um trabalho preventivo e não um trabalho de elucidação de duas mortes. Toda a estrutura, corpo de bombeiros, vamos lá, dar palestra. Nós estamos fazendo, a Polícia Civil está fazendo esse trabalho. Em algumas ocasiões, a Polícia Militar está junto, né, não com o PROERD, mas com a Patrulha Escolar ou com algum monitor policial militar que tenha conhecimento. Conversamos isso com o Major Golemba. Já fizemos algumas dessas em General Carneiro, de forma de instrução, orientação. É, principalmente ao adolescente, pare de ficar só em celular, pare de se expor em celular, foto comprometedora em celular, que depois isso é que nem o vento, né? Depois que saiu você não segura mais, não tem mais ação. Vai na polícia, mas o mal já está causado. De qualquer forma, a gente está tentando fazer esse trabalho preventivo. Com a doutora Sandra e o doutor Rafael já participamos de algumas palestras no Tour de France. Palestras expondo o perigo que o adolescente sofre, e ele pode sofrer, e que ele nem está a par disso, né? De outra forma, a doutora Sandra falou do idoso. O idoso é vítima de golpe do celular, golpe de que tem um dinheiro na poupança para ser resgatado, mas para resgatar esse dinheiro, 50 mil reais, precisa de que depositem 5, 7 mil. O idoso ele é suscetível a esse golpe, tanto, às vezes até pela informação dele, pior, pela confiança, né? Porque se a pessoa é de bom caráter, ela confia em outro. E aí que entra o golpista. Trabalha com a tua honestidade, com a tua honra, com a tua confiança. O golpista detecta isso, por isso que ele vai. Eu jamais cometeria mal a alguém, jamais daria golpe a alguém, né? Então eu acredito em quem me fale alguma inverdade e eu acabo então sendo vítima disso.
Jair Nunes, quer perguntar alguma coisa aqui para os nossos convidados? Até a razão da presença aqui do Dr. Douglas, foi você que me agendou a presença das três autoridades máximas da Polícia Civil, irmão. Você que coordena o setor político e policial do jornal, hein?
Não é perguntar, Brits. Eu acho que a sociedade ela cobra muito, sabe? A sociedade não entende de termos técnicos da polícia e não entende como funciona uma investigação. Quando do episódio em que foram enviadas as ossadas para o laboratório, ninguém sabia que tem um laboratório só no Paraná que está habilitado a fazer esse tipo de trabalho para a própria estrutura do Estado. Então o pessoal fala assim, ué, mas não vai vir o resultado? Então muita gente coloca a carroça na frente dos bois, de repente, quer que se resolva amanhã. Ah, achou a ossada hoje? Amanhã tem que estar alguém na cadeia. Não é assim. A polícia é meticulosa, ela trabalha com informações que depois serão oficiais, mas ela começa lá num indício, bem pequenininho. Talvez coisa que a gente nem repare, nós cidadãos comuns não nos reparamos, mas sempre tem um investigador, sempre tem um delegado, sempre tem um escrivão com o ouvido aguçado dizendo, epa, peraí, não é por aí. E nesses pequenos detalhes é que se juntam um quebra-cabeça enorme. E esse quebra-cabeça acaba sendo a peça do inquérito. E aí sim vem o sucesso da polícia. Olha, nós comentamos...
Até eu meti o pau do delegado aí. Mas esse delegado fala com o nosso deputado, eu vou apurar aí esse troço daí dos ossos do DNA, rapaz.
Britão, em anos passados, a gente costuma dizer que o trabalho é tão complicado que em anos passados, a gente lembra da morte do Remy Gleisch, que é um contabilista famoso da cidade. Daí surgiu aquela teoria, se você não descobrir em até 48 horas, você não descobre nunca mais. Então foi um caso emblemático que de vez em quando ele volta à tona e coloca o trabalho da polícia. Mas não, a polícia é como um jogo de xadrez. Ela tem que ter muita paciência, estudar todos os movimentos. De repente, se alguém se precipita, Britão, o suspeito some, evapora, entendeu? Então o trabalho da polícia é esse. Enquanto nós ficamos roendo as unhas em casa, procurando alguma solução, a polícia já está com a solução, mas está pelos seus caminhos, pelas suas vias. Então não quero perguntar nada, não. Quero parabenizar toda a equipe do Dr. Douglas, dos dois delegados novos, que a doutora Sandra não conhecia pessoalmente ainda. E também todo o pessoal de apoio da 4ª SDP. Investigadores, até carcereiros, porque você precisa ter uma cabeça boa para sair para investigação. Então precisa ter alguém lá segurando as pontas lá dentro da delegacia. Aos parceiros do Dr. Douglas, seja da Polícia Militar, seja do 5º BE, que enviou uma equipe lá para ajudar a procurar a ossada, o Corpo de Bombeiros, enfim. Se todo mundo se junta nesse trabalho, o resultado é esse. Na minha opinião, até agora, perfeito, Brits.
Oh, que bom, rapaz. Mas de vez em quando ele desceu uma lenha aqui, doutor. Não é só confete, não. Eu fui um, digo, mas cara, só que a gente assiste filme americano, doutor. Eu assisto Netflix. Que os caras, na hora, pronto, pega o DNA. Se na realidade a gente assiste muito filme americano, que é coisa muito rápida, né, doutor? E a gente sabe que no Brasil não é o Nilo Vitória. No Brasil não é assim.
Bom, o piloto, obrigado, piloto. Mas nós não temos vaidades, então nós trabalhamos aqui, realmente, a equipe, primeiro a equipe interna da Polícia Civil, e depois junto com outras instituições. Se não tivéssemos o aval, e como temos, do Poder Judiciário, das duas varas criminais, da vara da infância, né, dos outros juízes, dos promotores, se não tivéssemos o aval e a confiança, não sairia nada. Veja a coisa da Polícia Militar, o Major Golemba é colega de profissão e colega colega pessoal. Conheço já há algum tempo lá de Laranjeiras, Caldas do Iguaçu. Então esse entrosamento, e o que é entrosamento? É troca de informação, a polícia trabalha com informação. Quem que é mais capaz é quem tem informação. Na investigação é informação, poder de informação.
Por isso que é importante a população ajudar sempre, né, doutor?
Isso que eu iria chegar. Então nós contamos com informação. Tem o vizinho que tem um comportamento estranho, não trabalha, carro novo, movimentação de pessoas, converse com a polícia, não precisa se identificar, ligue no 181, né, ligue na Polícia Militar, olha, não quero me identificar. Como nós já trabalhamos com isso, mas nós temos o número da pessoa ali identificado, a pessoa fala, não quero me identificar. Tudo bem, a gente aceita isso e nós só queremos a informação. Essa informação não será de imediato, não será processada, né, para nós tomarmos a atitude. Não é alguém ligar lá e dizer, na casa do fulano está também no tráfico de drogas, já entra a polícia lá. Não, nós vamos processar a informação. Mas, de qualquer forma, é uma informação. No caso das meninas, vocês não imaginam o que nós fizemos em investigação, interceptação de telefone de São Paulo. Isso denota um serviço, telefone tocando de madrugada, sabe? Então, interceptação de telefone de São Paulo, perícia nos veículos cor vermelha que tinha Cruz Machado. E isso tudo eram situações que nós íamos... investigar porque não tínhamos aquele ponto de apoio, como eu falei, não tínhamos o SADA, não tínhamos nada, né? Mas de qualquer forma, a investigação foi meticulosa, foi trabalhosa, sabe, de notor, de horas de serviço, mas chegamos à autoria do adolescente infrator. Mas, novamente, rogo para que a comunidade tenha esse hábito de passar informação para a polícia. Passe para a polícia, passe para o professor nos repassa, passe aqui na rádio, num órgão de comunicação, de imprensa, seja o jornal, seja a rádio, que vocês repassaram para nós, como vocês, de vez em quando, repassam quando recebem informação. Então, vamos desmultiplicar essa informação para que chegue a polícia e a gente possa trabalhar. Quem é da comunidade? São vocês. Vocês são da comunidade local. Eu estou aqui agora, pode ser que o departamento me transfira, como o Dr. Rafael, doutor Assano, apesar de nós não querermos. Mas pode ser que eles precisem da gente em outro local. Então, vocês são da comunidade, vocês têm que zelar pela segurança de vocês mesmos. Nós somos só um instrumento. Somos um instrumento, nós temos a técnica para investigar, a técnica para abordar e a técnica para nos indispor com quem não quer se indispor. Então, isso deixe para nós. Mas a informação nós teríamos que receber. Tem vocês da comunidade, da sociedade, que são os zeladores da própria comunidade de sociedade.
Bacana. Bom, com isso, quero agradecer ao Dr. Rafael, satisfação tê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença. Passamos ao parceiro. Pode ter certeza que o Grupo Ovelha Levar de Comunicação é comandado por um guri de 32 anos, que fala 4 idiomas. Eu sou 2 vezes mais velho que ele, mas que tem uma obrigação de efetivamente ajudar a sociedade. O Jornal Comércio, a Rádio União e a FBL de Vale. São 3 veículos de comunicação à disposição de ajudar. Atrapalhar, jamais. Destacar, sempre que for possível, o trabalho de vocês, que a gente sabe que realmente é penoso e difícil. Obrigado, doutor.
Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar à comunidade. Fico muito feliz, particularmente, de prestar contas à comunidade, especialmente quanto a esse caso tão emblemático, que, como disse, acompanhei apenas uma pequena parte do trabalho. Agradeço em nome de toda a equipe da 4ª SDP os elogios tecidos e aproveito o espaço, não poderia deixar de fazê-lo, para também registrar o meu agradecimento pessoal a todos os investigadores, escrivães, estagiários, agentes carcerários, os nossos colaboradores também do município. Todos foram fundamentais para o andamento dessa investigação e das demais. Como o Dr. Douglas bem salientou, a delegacia não para, então, para que alguns colegas pudessem dedicar mais a esse caso e dar atenção que ele merecia, outros tiveram que, muitas vezes contra a vontade, se dedicar a outros casos de menor relevo, mas todos para nós têm a mesma importância. Nós temos pelo menos o anseio de dar resposta a todo cidadão, do caso mais simples ao mais midiático. Então, toda a equipe está de parabéns. Eu confesso que poucas vezes vi, por exemplo, os investigadores que participavam desse caso, porque quando eu chegava à delegacia já estavam na estrada, caminho de Cruz Machado. Quando eu saía, já depois do expediente, tentando colocar o trabalho em dia, ainda não haviam retornado. Então, foi o essa chegada até esse adolescente. Eu sou testemunha de que não foi da noite para o dia, não foi fruto do acaso, não existe milagre, né? Como também já foi falado, nós não contamos com uma prova técnica muito rápida, né? Ao contrário de filmes americanos e tal. Mas é nessa dificuldade que aflora o melhor que nós temos, que é o nosso material humano, que é a dedicação, que é a seriedade, o comprometimento de cada um desses profissionais que foram persistentes. E porque, como se vocês falaram, em 48 horas esse caso foi meses, e isso por vezes é muito desanimador para um policial, para um pai de família, para uma mãe de família, que se coloca no lugar das famílias. E, entretanto, a equipe não desanimou, persistiu no trabalho de formiguinha, né, que foram daí dias de frio, de chuva, foram críticas, foram cobranças, né, críticas por vezes duras demais, mas que cabem a qualquer instituição, a qualquer pessoa. E, no entanto, nós conseguimos chegar, nós, a equipe da 4ª Subdivisão Policial, conseguiu chegar à solução desse caso. Temos muitos outros pela frente, né, sempre teremos, mas fico feliz de registrar o meu sincero agradecimento a toda a equipe e de poder prestar contas da área como foi esse caso, chegando a um desfecho, se não feliz, porque feliz seria se as meninas estivessem entre nós ainda, mas um final desejável, que é a verdade e a possibilidade de se fazer justiça.
Bacana, doutor. Doutora Sandra, quero dizer para a senhora que eu vou incomodá-la, porque mais do que nunca quero ser o seu porta-voz, porta-voz das mulheres, das crianças, do adolescente, dos idosos, quando a senhora inaugurar a sua delegacia oficialmente lá de Casa Nova, e pode ter certeza disso, que quero deixar o meu programa à sua disposição para que a gente possa ensinar os pais, as mães, as próprias crianças, né? Eu sei que a minha filha, sempre que eu dava banho nela, hoje ela tem 37 anos, eu digo, filho, o corpo é teu, só pode mexer no teu corpo quem você deixar, filha. E quando você tem que falar para alguém. Eu acho que desde criança tem amadurecendo essa conversa, não que não converse com o teu filho homem, mas principalmente com a filha mulher, né, doutora?
Sim, exatamente. E o nosso trabalho não se resume somente à delegacia. A gente também quer informar, orientar as pessoas fora. Nós recebemos bastante convites para dar palestras, orientações. E a gente espera realmente melhorar 100% o nosso atendimento às mulheres, às crianças, adolescentes e aos idosos. Principalmente com a mudança para o prédio novo.
Que bom, doutor. Prazer em conhecê-lo.
Eu que agradeço.
Sinta-se em casa. Tem um companheiro, um amigo aqui.
Muito obrigada.
Doutor, da mesma forma, doutor, nosso delegado-chefe, eu só conheci ele das festividades sociais, né? A gente só diz bom dia, boa tarde, não se cumprimenta, né? Só formalmente. Prazer conhecer o doutor Douglas, quem fala do senhor bastante, piloto, o piloto que convive com vocês e todo dia atrás de notícia. Eu só sou o showman aqui da emissora. Me dou o privilégio por ter essa idade, né, doutor? Eu digo que eu estou na terceira idade, meu negócio é jogar bingo, mas eu não jogo bingo, não. Não gosto muito de jogar bingo, meu. O negócio é caipirinha e xixo. Daqui a pouco nós vamos lá para uma caipirinha e xixo. Doutor, satisfação tê-lo aqui. Desculpa as brincadeiras. Quando a coisa é séria, a gente pega sério também. Mas o senhor sabe que pode contar com a gente sempre, com o Grupo Ovelha Vale de Comunicação, naquilo que a polícia solicitar. Tem um parceiro, tem um amigo. Negamos informação, não sabemos de nada, nós tentamos ajudar. Nós queremos ir na frente, mas às vezes vocês pedem, não fale nada para nós entregar a investigação, a gente não fala nada, né? Até para ajudar vocês. Obrigado pela sua presença, despender aqui junto com a tua namorada desse sábado, que podiam estar em algum lugar diferente. Obrigado, doutor.
Não, agradeço a disponibilidade do horário, né? Mas de qualquer forma, toda a equipe está à disposição. Nós trabalhamos lá, os delegados são ninguém sem escrivães, né? A Ola e a escrivã, e como temos as outras escrivãs, a Gracia, a Marli, a Edith, o Nélio, né? Então, o Eugênio Kowalchuk, então nós temos toda uma estrutura ali, a Tatiana Leixo, então, nós temos toda uma estrutura, a Beth. Temos uma estrutura ali que está voltada para o trabalho. Somos em poucos, nós temos que atender toda a região. A Delegacia de União da Vitória, né, ela atende toda a região. Cruz Machado, Bituruna, General Carneiro, Porto Vitória, Paula Freitas. Né? Nós só temos outra unidade que pertence a nós, que é Malé e Paulo Frontin. E nós somos em poucos policiais para atender toda a região. Mas todos estão empenhados em tentar solucionar essa falta de pessoal, né? Nos empenhamos com o trabalho em dobro, em triplo, né? Mas tentamos fazer. Se nós ficarmos na delegacia 24 horas, teremos trabalho às 24 horas. Né? Mas nós temos que ter o descanso também, o descanso mental, físico. Tá? E também uma equipe de investigadores, né? Bem formada, como eu disse, alguns mais experientes, outros menos experientes, mas todos dedicados, é isso que importa. São pessoas aqui da cidade, o quadro de investigadores são pessoas da cidade, comprometidas com a segurança da cidade. Tá? Mas agradeço a disponibilidade e o horário para nós falarmos um pouco sobre a Polícia Civil. Né? Nós não aparecemos muito em mídia, nosso trabalho é dedicado, mas é lento, né, um trabalho de imediato, mas nós estamos à disposição. Temos lá uma estrutura predial boa, né, a gente herdou essa estrutura predial boa.
E foi fazendo, como é que nós chamamos aqui, de puxadinho. Nós chamamos aqui de puxadinho, como aumenta as coisas.
É, nós temos uma delegacia ali, uma estrutura material, predial, né, boa, e o quadro de funcionários é bom. Eu vim lá de Capanema, né, e chego aqui, então o doutor Rafael, a doutora Sandra, fui bem recebido, né, o pessoal é comprometido, já expondo o que as situações, tudo, e a gente sempre tenta melhorar. Tá? Mas agradeço.
Obrigado. E eu tenho que dar nos trilhos, né? Escrivã Paola, delegada Sandra Cedo. Você tem que dar nos trilhos certo. Forte abraço, Lutambinho. Vamos ao musiquinho, vamos com o papo final.